Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Cecílio falando, sou estudante de Biomedicina e no Imagem Falada de hoje vamos falar um pouco sobre a tomografia computadorizada. A tomografia é um método de diagnóstico por imagem baseado no trabalho entre o computador e um aparelho de raio-x. Os fótons de raio-x, após atravessarem uma estrutura corporal que se deseja estudar, são lidos e quantificados por detectores, que levam essa informação ao computador, e em seguida, a formação das imagens, tendo índices de absorção diferentes, e consequentemente, escalas de cinzas diferentes. A máquina de tomografia pode ser dividida em 5 partes. O gantry, que será onde estão os tubos de raio-x, os detectores e os sistemas de aquisições de dados, que vão girar 360 graus em torno do paciente. Temos a mesa, a qual pode ser colocada em diversas posições, o que vai depender muito do estudo que será realizado. Também é importante lembrar que a parte da mesa em que o paciente será colocado vai se mover para dentro e para fora do gantry. Temos também a CPU, que é a central de processamento de dados, cuja função é controlar o tráfego de multitarefas que direcionam um sistema de computadores. O console, que será onde o operador pode controlar as funções do sistema. E por fim, o monitor, que será o dispositivo onde as imagens adquiridas pelo sistema são expostas. Os detectores tomográficos absorvem e convertem os fótons de energia em dados de imagem. Eles podem ser de dois tipos, de cintilização ou ionização a gás, sendo os de cintilização mais comuns, feitos de um material de tungstato de cádmio em geral. Já os de ionização a gás são menos frequentes, pois têm um valor muito elevado. Eles foram projetados para detectar quando uma partícula incidente atravessa algum meio. Ele possui uma câmara preenchida com um gás próprio e inerte. Essa câmara possui um cátodo e um ânodo, que são mantidos em uma diferença de potencial alta. Então, quando uma partícula carregada atravessa uma região sensível do detector, ela ioniza o meio e produz pares de elétron-íons, aonde os elétrons migram para o ânodo e os íons para o cátodo, produzindo assim um sinal que dá origem a uma corrente pequena que flui até chegar a um amplificador. Os tubos de raio-x da tomografia têm tendência de ser cada vez menores. Atualmente, já existem equipamentos com até 3 tubos de raio-x no gantry, e é o que chamamos de dual energy, ou seja, coloca-se um de tungstênio e outro de molibdênio, o que aumenta os tons de cinza da imagem, deixando cada vez melhor a imagem para o diagnóstico. Porém, é importante lembrar que, se um queimar, é necessário que troque todos. A tomografia computadorizada possui gerações em toda a sua trajetória. O primeiro tomógrafo é do ano de 1973, e ele só fazia exames de crânio, e ele precisava de 7 minutos para reconstruir apenas uma imagem. Porém, em 1974, já foi possível ver as segundas gerações do tomógrafo, onde já era possível realizar exames de corpo todo. A convencional é a da terceira geração de equipamentos. Nessa máquina, o gantry descreve uma volta completa em torno do paciente, com uma ampola emitindo raios-x que são captados na outra extremidade pelos detectores. Esses dados são processados pelo computador, que reconstrui a imagem a partir desses dados. Essa máquina possui 1.200 detectores. Aqui, a aquisição da imagem demorava em torno de 2,8 segundos. Porém, ela esquentava muito. A da quarta geração, então, possuía até 2.400 detectores, porém, foi uma geração perdida, pois gerava muito artefato nas imagens. Havia ainda uma dificuldade na calibração da máquina, e ainda tinha um custo de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, muito alto. Então veio o modelo helicoidal, que é o da quinta geração. Esse equipamento é um pouco mais desenvolvido do que o da terceira geração, e aqui, além do tubo de raio-x e os detectores, a mesa também começa a se mover. Chamamos isso de slip ring, e a trajetória do feixe de raio-x ao redor do corpo, ela acontece em hélice, por isso o nome helicoidal. Assim, obtém-se a informação de maneira contida, o que permite a reconstrução das imagens de qualquer seção analisada. Além de garantir menor dose de radiação por ser mais rápida, nesse tipo de equipamento temos o pitch, que é a distância percorrida pela mesa durante o giro de 360 graus, dividido pelos colimadores do feixe de raio-x. Quando o pitch for pequeno, menor a área de varredura, ou seja, maior resolução. E caso ele seja grande, maior a área de varredura e menor a resolução. Atualmente, é possível encontrar equipamentos também de dual slice e multi-slice, que após um disparo da ampola de raio-x fornece múltiplas imagens, sendo possível assim ver estrutura cada vez menores nas imagens. A tomografia, temos o contraste, o qual pode ser iônico ou não iônico. O contraste iônico costuma dar mais reações alérgicas, por isso é obrigação nossa de aplicar o questionário de alergias, para saber que aquele paciente possui ou não algum tipo de reação com o nosso contraste. Caso seja constatado que ele poderá ter alergias ou alguma outra reação àquele contraste, é indicado usar o não iônico, pois ele diminui exatamente essas chances de alergia. Atualmente, a indicação é para sempre usar o não iônico, já que a qualidade da imagem será a mesma. Outra informação que nós profissionais temos que tomar cuidado é referente às doses, que vão variar de adulto e criança, e também pode variar dependendo do peso do mesmo. Bom, esse foi uma imagem falada. Eu espero que vocês tenham gostado, galera, e até o próximo episódio!